desde o viaduto Itamar Franco. Quem pode, deve evitar esta região. No anel rodoviário, tem carreta com defeito, no sentido Rio de Janeiro, na passagem pelo bairro Dom Bosco, um pouco antes do Califórnia, e por isso trânsito já congestionado desde a passagem pelo anel rodoviário, à altura da Avenida Pedro II. E na região norte, tem agora informação de dificuldades na ida para Venda Nova, na Avenida Cristiano Machado, na chegada à Avenida Vilarinho, enquanto pela Avenida Antônio Carlos, o motorista encontra um veículo com defeito na chegada à Avenida Santa Rosa. Repórter Gustavo Cícero.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então, a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$400 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 3057 8600. Senac, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
E pra aprender tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e sindicatos rurais. A camisa verde que transforma.
Olá pessoal, eu sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de um ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Quem tem filho sabe, a gente nunca para de pensar no que é melhor para eles, principalmente na adolescência. A gente quer saber com quem eles estão falando, o que estão vendo, quanto tempo passam online. Por isso, criaram as contas de adolescente do Instagram. Elas vêm com proteções automáticas que ajudam os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com os filhos, os conteúdos que eles veem e até avisam que é hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteções para adolescentes. Tranquilidade para os pais.
Copa Sul-Americana, 29 minutos do primeiro tempo em Medellín, na Colômbia. Independente de Medellín, 0. Vasco também 0. O Palmeiras segue interessado na contratação do meia Danilo do Botafogo e aumentou a proposta para assinar com o jogador. Segundo a ESPN, o Alviverde Paulista oferece 28 milhões de euros, R$ 162 milhões de reais pelo atleta. Danilo está no Botafogo desde 2025, tem contrato até o meio de 2029. Cria das categorias de base do Palmeiras, o futuro do jogador ainda está indefinido. O Flamengo avançou nas negociações para contratar o meio atacante Thiago Almada, de 25 anos. O jogador está no Atlético de Madrid desde 2025, tem vínculo até o meio de 2030. Almada gostou do projeto do rubro-negro carioca, que agora tenta fechar detalhes com o clube espanhol. Segundo o GE, Flamengo está disposto a pagar 28 milhões de euros, mais de 162 milhões de reais, para concretizar a transferência. A seguir, a voz do Brasil na Itatiaia e às 8:30 jornada esportiva. Vem aí a mesa redonda do Cruzeiro no YouTube. Boa noite.
radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Ampliado plano de apoio a empresas exportadoras afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.
Nova fase contará com 18 bilhões e 500 milhões de reais em linhas de financiamento para setores estratégicos. Gabriela Noronha.
Os recursos vão apoiar, por exemplo, empresas que querem manter suas operações enquanto reorganizam as vendas ou servir para a compra de máquinas e investimentos produtivos.
Violência contra a mulher. Brasil registra queda no número de feminicídios no primeiro semestre do ano.
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Márcia Fernandes.
O Brasil registrou 741 casos de feminicídio no primeiro semestre, uma redução de 2,5% em comparação ao mesmo período de 2025.
E hoje a voz do Brasil completa 91 anos.
E vamos saber um pouco mais sobre a história do programa e a importância dele para os ouvintes.
Traz a informação precisa, sem distorção.
A gente traz uma referência afetiva no jornalismo brasileiro.
Falou na voz do Brasil, para nós tá falado.
Hoje na apresentação da voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Nova fase do Plano Brasil Soberano terá 18 bilhões e meio de reais em linhas de financiamento para atender empresas afetadas pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos em suas exportações.
A medida também inclui empresas prejudicadas por conflitos internacionais, especialmente em países do Golfo Pérsico.
Entre os principais setores estão madeira, carvão, máquinas e equipamentos elétricos, cerâmicas, plásticos, calçados, papel e açúcar.
Com a assinatura da medida provisória, a sanção da lei que criou o programa Brasil Soberano, 18 bilhões e 500 milhões de reais serão liberados por meio de novas linhas de crédito. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, os setores atendidos foram divididos em três grupos.
Os afetados pelas tarifas comerciais, setores industriais estratégicos, como de químico, farmacêutico, setor automotivo, minerais críticos, fertilizantes e, por fim, um grupo de empresas afetadas pelas exportações para o Golfo Pérsico.
Do total previsto, 13 bilhões e 500 milhões virão do Tesouro Nacional e 5 bilhões serão aportados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explica que os créditos serão liberados gradualmente pelo BNDES.
A gente está usando recursos que já foram mobilizados para o BNDES, em especial, por exemplo, no Brasil Soberano 1, e que não foram utilizados então. Nós vamos atendendo à medida em que a necessidade aparecer, avaliando a necessidade de maneira bastante pontual e proporcional.
Os recursos poderão ser utilizados em 6 linhas de crédito com juros entre 3% e 9,8% ao ano e vão apoiar, por exemplo, empresas que querem manter suas operações enquanto reorganizam as vendas ou servir para a compra de máquinas e investimentos produtivos. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, destacou que o programa atende a uma reivindicação apresentada por 22 setores produtivos.
Uma reivindicação de todos os setores, para que nós tivéssemos essa linha
de crédito, linha, acesso a essa linha, capaz de aplacar um pouco. E nós vamos continuar lá no MDIC, dialogando com o setor privado, com todos os setores atingidos e não atingidos.
A tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao país entrou em vigor nesta quarta-feira. A medida atinge itens como etanol, máquinas agrícolas, açúcar orgânico, calçados, vestuário, papel, máquinas elétricas e produtos de aço. A sobretaxa será cobrada dos importadores americanos no momento em que os produtos brasileiros entrarem nos Estados Unidos. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Pesca e Aquicultura informou que determinados tipos de peixes e crustáceos ficaram de fora da lista dos setores atingidos pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
Entre eles estão a tilápia fresca ou refrigerada, albacora bandolim e lagosta congelada.
Estão na lista de itens sujeitos à nova tarifa o filé de tilápia congelado e lagostas vivas, frescas ou refrigeradas.
A relação completa dos produtos está disponível em gov.br/MPA.
O Brasil registra 741 casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano, uma redução de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os resultados foram divulgados hoje pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o das Mulheres.
Os dados são referentes ao período de janeiro a junho deste ano. O Brasil registrou 741 casos de feminicídio no primeiro semestre, uma redução de 2,5% em comparação ao mesmo período de 2025. Os indicadores são do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher, elaborado com base no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Na divisão por regiões, o Norte teve o maior índice de queda, com 20%, seguido do Nordeste, com 19,9%. A gerente do projeto Mulher Segura, Fernanda Antonucci, ressalta a importância do acompanhamento constante desses índices estatísticos.
A redução de 2,5% dos casos de feminicídio demonstra...
A última vitória do nossa lá foi em 2010, quando eu tava jogando ainda, dei assistência lá pro Cléber.
Tomou um amarelinho pra regular, não?
O traíra do Vico falou que eu fui cruzar pra outra pessoa, só tem traíra, velho, que é isso, cara.
Então o Fabrício vai tirar essa zica hoje, participando aqui na Jornada da Itatiaia. Vamos juntos para esquentar você que teve uma quarta-feira movimentada no trabalho, com a família. Agora descansa, pode fazer aí a sua janta, pode esquentar também os motores no seu carro. Você que nos acompanha no aplicativo da Itatiaia, você que está no YouTube, chega mais, compartilhe. Vamos juntos para essa retomada do Campeonato Brasileiro. Não é isso, Vini? Tá animadão também, Vini? Tudo certo?
Fala,
boa noite.
Fala comigo, Rubim. Cara, tô feliz, tô animado. Copa do Mundo é bom demais, a gente aproveitou muito, trabalhando bastante também, mas a gente também é apaixonado com o futebol brasileiro e a gente gosta demais de estar aqui na cobertura dos jogos do Cruzeiro. Então, tô sim na expectativa, o torcedor, para matar a saudade também. E hoje uma mesa redonda com cara já de jornada, com cara de aquecimento, porque daqui a gente já emenda com essa jornada com este Cruzeiro Inter, Inter e Cruzeiro, de tantas histórias. Hoje uma conexão BH-Porto Alegre. Ô, Fabrição, tava revendo a última vez que o Cruzeiro
veio. Não, mas você é corneta. Não deu tempo do Fabrício sentar aqui na mesa. O Vini já veio com...
Não, eu vim elogiar aqui,
com
cara.
Com uma resenha.
Baita assistência.
Quem que você viu mais lá?
Eu não entendi. Eu ia comentar com o Fabrício. Cruzeiro ganhou lá, 2010, 2x1. Um time valente e tal. E aí eu vejo o Fabrício arrumando briga com o Elton Paulista.
Não, né? Gente, sabe o que acontece?
Isso é porque ganhou, né?
Não, sabe o que
acontece? Ganhou.
Sabe o que acontece?
Explique, cara, Fabrício.
Rolou uma treta forte, tá?
É gente, mesmo?
É, a gente demorou a fazer as pazes e tal. Mas assim, o Elton Paulista é muito chato. Toda bola ele queria nele, toda bola nele, cara. E eu tocava às vezes no Kleber. Não é toda hora que dava pra tocar a bola nele.
Calma aí, amiguinho.
Cara, e aí, cara, né? E na hora nesse gol do Kleber, todo mundo foi lá se abraçar, e na hora que foi se abraçar, eu falei pra ele, tá vendo? Se posiciona assim, que eu dou a bola pra você.
Nossa, soltou o leão.
Ele ficou doido.
Nossa, moleque, vou te pegar vestiário, pai.
Nossa, a gente rolou umas tretas ali, eu tentei cuspir nele, aí ele não parou de reclamar. Eu tentei cuspir, bicho, aí a gente foi pro intervalo, aí o Kleber foi, segurou ele.
O Kleber que apazigou o negócio.
Aí eu
peguei,
fui pro vestiário, aí o Adilson chegou, senta aqui do meu lado. Aí o Adilson sentou aqui e se separar, a turma separou e tal, aí eu também já tinha passado. Mas assim, aí a gente voltou, o Maluf deu uma dura em nós, porque a gente brigou no campo mesmo, discutiu. A gente poderia ter sido expulso e prejudicado o time. Então, nós tomamos multa.
Isso durante a comemoração do gol.
É, tomamos multa e tal, mas no outro dia eu fui lá, aí a gente, pô, pedi desculpa, porque não foi uma atitude legal que eu fiz e tal, né? Mas assim, eu falei, pô, Wellington, você é muito chato, cara. Você tem horas que a bola... E atacante é assim mesmo, você não toca a bola nele, fica doido, dá pro braço, eu ficava doido.
O goleiro toca a bola, ele tá pedindo, né? E ainda mais o Wellington Paulista ficava fazendo aquele pivô, né? A parede pra receber.
E aí depois, passou um tempo depois, a gente não tinha se falado muito bem, mas a gente sempre era profissional e tal, ia comemorar todos os gols dele. Eu tirava, conseguia tirar isso, sabe? Mas assim, saía do campo ali, já era, não tinha mais. Cumprimentava só no bom dia, boa tarde. Tanto é que quando chegou o Cuca, logo foi meu aniversário, comemorei 28 anos, fiz num clube e tal. O Bauchita foi lá tocar, foi o Samuel Rosa foi lá, a gente tocou, foi todo, pô, foi o clube inteiro, massagista, todo mundo, roupeiro, tava todo mundo lá, um funcionário, convidei todo mundo, né? E aí não convidei ele. Nossa, aí o Cuca chegou no outro dia, o Cuca foi lá. E o Cuca falou, por que o Edu Paulista não tava lá e tal? Aí o Cuca já veio naquela... Foi aí, mas depois foi quebrando.
Essa
foi quebrando.
Durou quanto tempo esse climão?
Não, assim, durou uns 2-3 meses, eu acho. E aí depois a gente ficou de boa, né? E aí, por exemplo, 2011, quando a gente parou, jogou de 6-1, a gente já tava super amigo, já tava comprando muita briga dele. Uma vez eu era um dos líderes, assim, né? Então, no Rio de Janeiro, ele queria ficar lá pra ver a filha dele. Naquela situação difícil que a gente tava do rebaixamento... Aí eu tive que ir lá falar com o Mancini para liberar ele, né, para ver a filha, tal, que fazia parte, que a gente tava vivendo numa pressão assim absurda naquela época. Nosso time tava muito comprometido com tudo. E eu acho que a gente tem um voto de confiança e eu fui um dos caras que fui lá falar com o Mancini para liberar ele, porque ele tava bem, bem chateadão, queria ver a filha, porque estavam separando, tal, e ele não conseguia ver a filhinha dele, que era um amor também, todo, de vez em quando ia lá ver a gente também nos treinamentos.
Então, ele parou de pedir bola em campo, não?
Jamais, ficou chato igual, mas eu também já largava. Deixa ele, não vai mudar mesmo.
Atacante é isso, né, Fabrício?
É isso.
Ele meteu muito gol, cara, no Cruzeiro, teve uma ótima passagem. Mas assim, foi bom pra matar minha curiosidade, eu não entendi nada. Os caras comemorando o gol e os dois brigando, velho.
Tá vendo? Tá, é só se posicionar certinho, né? Nossa, você soltou um leão pro...
O Wellington Paulista que faz gol até hoje, né? Que ele joga na várzea lá em São Paulo, tá fazendo gol e tá ganhando dinheiro lá até hoje, que lá paga bem, né?
Qualquer dia ele tem que vir aqui, pô. O dia que ele vir em BH, vamos chamar ele.
É fominho, é fominho, hein?
Vai ser boa essa resenha.
Mais.
O Wellington Paulista, grande figura que também jogou no América aqui em Minas Gerais. Lucas Barbosa, vamos reforçar os prêmios aí pro torcedor e você também mandando um alô pra quem participa. Você vai ficar de fora, mande seu nome completo de onde você está nos acompanhando aqui no YouTube. O chat está liberado, hein? O Lucas está aqui de viva voz para mandar um abraço para você e também para toda a sua família nessa resenha boa no Esquenta para Cruzeiro Internacional. Lembrando, o jogo, a bola rola às 9h30, 8h30 aqui no YouTube. A gente rasga da mesa redonda para a grande jornada tradicional, padrão sempre. E Itatiaia, Lucas.
É isso mesmo, Rubinho. Boné All Blends. Temos aqui e temos também a camisa Estação Esportes. A resposta é muito fácil. Quem marcou os gols do Cruzeiro na última vitória sobre o Internacional? Já tem muita gente dando aqui o spoiler no chat.
E o Fabrício falou dessa vitória em 2010. Foi a última vitória no Beira-Rio. Sim. Teve a vitória aqui pelo placar de 2-1, que é a pergunta premiada aqui da mesa redonda. Os dois gols, você tem que responder quem que fez, né, os dois da vitória do Cruzeiro. Então, a vitória...
Teve vitória lá no Rio Grande do Sul também, tá, gente? Mas foi em Caxias.
Caxias, sim. 2014, Caxias, que o Beira-Rio estava parado para as obras da Copa do Mundo. Mas vamos passar aqui no chat, porque tem muita gente. Tem o João Rufino Neto, lá de Araxá. Um abraço para Araxá. Tem também o Messias Gonçalves, direto de Rio Casca, Terra Boa. Tem o Ítalo Carvalho, mandando aqui a resposta da nossa pergunta. O Marco Túlio, também o José Cruz, é muita gente aqui participando na mesa do Cruzeiro. A galera tá com aquela ansiedade para voltar a ver o jogo do Cruzeiro. E aí eu peço para vocês deixarem aqui no nosso chat a pergunta, de onde vocês são e qual o palpite para o jogo de hoje. Também a resposta, claro, no nosso WhatsApp, para levar o boné ao Blends e a camisa Estação Esportes, Rubinho.
Obrigado, obrigado, Lucas. Obrigado a você pela audiência. Chega mais pelo Itatiaia Esporte. Vamos juntos daqui a pouco, hein? Vamos subir para a cabine e pelo que a gente acompanhava dentro da turma do bate-bola, na fria e chuvosa até então, à tarde, ainda ontem, né? O Pancieri acompanhava a chegada da delegação do Cruzeiro, muita chuva em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, vamos ver, sentir o clima, o frisson com Oswaldo Reis, o Piquetito e também Emerson Pancieri já mergulhando pelos vestiários para saber a escalação do Cruzeiro e cravar, né, a estreia de forma oficial do Rojas e também do Gabriel Peck. Mas antes, vamos com o Pancieri, está girando pelo estádio, ele ouve torcedores na expectativa, nação azul está por cada canto deste Brasil, deste mundo, e não poderia ser diferente, diretamente de Porto Alegre. Pancieri, os torcedores também falam na mesa redonda. Diga lá, Panci.
Mas eu tô com a nação celeste aqui, essa galera não podia faltar. Vem cá, primeiro que vai falar comigo aqui, como é que você chama?
Álvaro CDD.
Ô Álvaro, você é de...
Formiga, nós dois somos de Formiga, representando o Reduto Formizeiro, hein? Aí, Formizeiro de Formiga, Minas Gerais.
Ó, vieram de Formiga para passar apoio pro Cruzeiro, já tá com o ingresso na mão?
Com certeza, né? E ansioso, né? Faz, acho que tem 10 anos que o Cruzeiro não faz um gol no, em Porto Alegre. Hoje nós veio trazer, além da chuva, né? Chuva de gol pro Cruzeiro.
Amém, Zé. Amém. Aqui, não tem uma madeira não pra bater, porque eu não quero nem saber esse negócio de não fazer gol, não. Me fala, placar pra amanhã.
Ah, 2-1, chorado, né?
2-1, tá valendo.
É importante, é 3 pontos, né? Pra retomar essa campanha no Campeonato Brasileiro e lá acima, né? Lá pra cima, buscar a Libertadores.
Você vem cá, como é que você chama?
Gabriel Milagres.
Ô, vão imprimir outro. Ô, Gabriel, vem cá, dá um passinho pra cá.
Agora.
Você é da onde?
Sou de Barbacena.
Ah, terra boa, terra Barbacena. Boa. Terra da minha esposa, Mara Bianchetti. Não sai daí não, que nós vamos cantar zero ainda. É... A Bebela tá lá também de férias. Ah, terra boa. Eu amo Barbacena. Um beijo pra todo mundo de Barbacena. Deixa eu te contar. E esse Cruzeiro?
Ah, Pâncio, o Cruzeiro está trazendo para a gente a confiança de novo. O trabalho do Arthur Jorge é um trabalho de muita serenidade, é uma pessoa extremamente centrada, bem formada, é um cara que trabalha nos fundamentos, fez a gente de fato acreditar que o Cruzeiro tem condição de voltar aquele futebol bom que nós apresentamos com outro treinador português, mas que é melhor esquecer. Agora o nosso português é o professor...
Deixa ele lá.
Deixa ele lá, o professor Arthur Jorge. E vamos eliminá-lo, inclusive, na Copa Libertadores.
Assim,
hein?
Seja.
E assim seja. O professor Arthur Jorge vai trazer essa qualidade aí para nós, com essa intencionalidade, profissionalismo, e fatalmente, Pance, a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos esse ano, principalmente aí conquistando um grande título que essa nação azul merece muito.
Merece demais. Com o placar.
2-0.
Gol.
2-0, tô confiante, bastante. 2 gols do KJ. Pra mim, nós vamos fazer o K amanhã 2 vezes, porque eu não vim de tão longe, tô a trabalho, tudo bem, mas pra poder ver apenas 1 gol do Cruzeiro. A gente merece 2-0 amanhã e vamos arrebentar aqui em Porto Alegre.
E eu tava aqui acompanhando a galera, o Caio Jorge parou pra atender, Matheus Pereira, o pessoal parou pra tirar foto, Arthur Jorge, isso é legal. Ó, vamos juntar todo mundo aqui. Ó, os jogadores já entraram, eles devem estar tomando aquele lanche lá, aquele cafezinho, tranquilo. Aquele grito dizer o que não pode faltar no Beira-Rio nesta quarta-feira. Eu vou contar 3, 2, 1, é com vocês. Bora! 3, 2, 1, zero! É isso aí, Itatiaia. Lado a lado da nação celeste, o Cruzeiro em busca de 3 pontos aqui na chuvosa. Todo mundo de guarda-chuva, hein? Na chuvosa Beira-Rio. Um abraço, galera. Até a próxima.
Valeu, Pancieri. Já, já, hein? Diretamente da cabine. Esse material foi feito pelo Pancieri ainda ontem, na chegada da delegação do Cruzeiro diretamente de Porto Alegre, por onde... Vai o ônibus, né? A delegação está sempre o torcedor. Esse carinho é legal para o torcedor, para o jogador chegar na cidade, né, Fabrício? Você viveu isso. Faz diferença ter o torcedor ali? É um incentivo a mais ou fica mais para essa parte extracampo?
Não, faz total diferença, cara. Ainda mais quando eu ia jogar nesses lugares, assim, longe, frio,
você já fica meio... Você tá longe da família, né? O frio te deixa meio esquisito, sabe? Porra, parece que tá precisando do calor humano. Aí você chegava, tinha torcida, você falava, pô, hoje não tô sozinho. Não, e aí é um motivacional a mais, né? Porque aí você valoriza. Eu, por exemplo, sempre olhei esse lado, né? Eu falei, pô, olha aí, cara. O cara tá vindo lá de Formiga, cara. O cara tava no interior de São Paulo. Aqui, cara, sabe? Na divisa do Brasil. Não sei quantas horas pra pegar um frio. Eles vão passar um frio na arquibancada. Eu pensava muito isso, sabe? E aí você tem que levar pra campo isso aí. É um motivacional a mais.
Um cara humano. Agora, você comentava ali na redação, Fabrício, que gostava de atuar no Beira-Rio à tarde, à noite não era muito a sua. Não? Tem isso? Como é que é? O gramado fica mais tranquilo para se jogar também? Pelo frio, né? Fica mais escorregadio? Tem algo nesse sentido ou não?
Não, eu acho que era mais o frio. Superstição mesmo, cara. Ou não? Não, frio eu acho que te tira mobilidade, sabe? O pré-jogo é muito ruim. Você não tem vontade de sair do hotel, velho. Você não dá vontade, você fica naquele frio. Aí você fica tomando chá, uns negócios pra esquentar. Aí você chega até se aquecer, chega no vestiário, é um frio. Aí até você sair pra lá pra aquecer, tem que fazer mobilidade a mais, tem que aquecer.
Chega no vestiário.
Não, e aí eles sabem disso. Porque essa situação climática é ruim, cara. O calor eu sempre me dei bem. Mas parada com frio é complicado. E aí, o que acontece? Os caras sabem disso. E eles vêm nessa imposição física lá. E aí vão tentar jogar com tudo, aquela força e tal. E os caras sempre mais fortes, né? Contados. Porra, essas canelinhas finas, meu irmão. Vou falar pra você. Eu fugi desse contato, irmão.
Por isso que você se deu bem lá em 2010, porque esse jogo tava um calor danado lá.
Não, aí no calor a gente ia bem. Mas quando faz frio, eles fazem valer isso.
Se tivesse frio, não tinha nem briga com o Elton Paulista.
Ah, não tinha, nós ia se abraçar. Vamos se abraçar, tá frio.
Já tem, além dessa vitória, já buscou um... Como é que foi seu retrospecto lá no Beira-Rio?
Não, foi bem. Eu acho que a gente ganhou também lá com 2 gols do Gilberto, lembra? Que eu acho que a gente ganhou também esse jogo. 3-1 também, uma coisa assim. Gilberto fez de pênalti também. Eu não, agora não lembro o resultado. Mas é... Não, mas é sempre complicado jogar.
E é um gramado,
lá,
né, que...
Não, é perfeito.
É perfeito.
O gramado
eu acho que é uma referência pro Brasil, né? Você pega, cara, o Morumbi, Beira-Rio...
Não, quando eu jogava era o melhor. Era o melhor do Brasil. Era o melhor. Porque assim, já era uma graminha dessa mais atual, mais rápida. Era melhor. O Mineirão era bom, mas era um gramado mais lento, mais pesado, que a gente fala, né? Então a gente... Mais fofo. E lá era perfeito, cara. Era melhor que o Morumbi, inclusive. É top lá, cara. E assim, sempre a torcida comparece também, é uma motivação a mais pra gente que vai jogar lá, né? Sabe, querer jogar fumacinha pros caras, uma crisezinha, é sempre bom.
Vamos ao Beira-Rio, estádio lendário e frio. Tá chuvoso ou não tá chuvoso? O que o torcedor pode esperar para esta noite da retomada do Cruzeiro? Na tela aqui da mesa, você vê à sua esquerda Emerson Pansieri, bem agasalhado, à direita também o velho Pique, que esse fone também reforça, né, para esquentar os motores e a garganta. Eu começo com você, tá, Piquitito? Me conte tudo, Oswaldo Reis. Como é que foi a chegada, essa retomada, a volta agora oficial? Agora é para valer, quando é para valer é bom demais. Pique, boa noite.
Fala, fantástico, um abraço para você. Alô, guerreiro. Ah, teve briguinha com o WP9, hein? Que coisa boa. Narrei esse jogo aí.
Mas aí você lembra da briga, Pico? Essa...
Não, não lembro muito, não. Eu lembro que a felicidade saiu o gol, mas da briga dos dois, não. Depois que ele vem contar pra todo mundo aí, né? Mas é isso, cara. De repente uma briguinha esquenta, é bom. Depois faz a união. O futebol tem disso também. Aconteceu agora recentemente. O que tem se falado, que eu tenho lido por aí, que o Messi ficou pé da vida com o Enzo Fernandes, né? Que foi expulso, aí não quis cumprimentá-lo. Faz parte. Futebol é esporte coletivo. Então é muito difícil. Você vai ficar numa cobertura de Copa do Mundo 30, 40 dias junto. Pode ter uma treta, pode ter alguma coisa. Então o Fabrício sabe, tem uma excursão. Você vai ficar 20, 25 dias fora. Pode acontecer uma treta. Faz parte. Depois as coisas podem e devem acabar se acertando. Olha, você falava que em 2013 ou 14, o Cruzeiro no bicampeonato, ele venceu o Inter. O jogo foi em Caxias, me parece, um Hamburgo. Eu narrei esse jogo também. Teve um gol, acho que foi nesse jogo, que o Ricardo Goulart fez um gol de revestrez, de cabeça. Ele cabeceou, a bola foi assim... E entrou no gol do Internacional. Acho que foi uma vitória de 3-1 ou 3-2.
3x1, foi em Caxias.
O Bigode fez gol também, né?
Eu tava nesse jogo, a gente tava trabalhando junto, a gente ainda não era da Itatiaia, trabalhávamos juntos na Rádio Globo.
É, então tem uma recordação muito boa contra o Internacional. Agora é um, como disse o Rubens, né, é um choque, é um encontro de, por exemplo, eu que sou com mais idade que todos vocês que estão na mesa redonda. Todos. Por exemplo, o Lucas poderia ser meu filho, né, que é o mais jovem. É, eu me recordo do Cruzeiro 74, 75 disputando final de Brasileiro contra Vasco e Internacional, e aqui o Figueroa fez um gol, que era o gol chamado Gol Iluminado, que tem uma foto que aparecia assim o sol batendo, e um jogo em que o goleiro Manga do Internacional aqui pegou tudo, né? Ele chutava daqui, chutava de lá, Joãozinho daqui, de lá, Palhinha, e o Manga pegou tudo, e o Internacional acabou sendo campeão brasileiro. E teve também, na minha opinião, entre os, vou falar 5, 10, no mínimo 10, mas entre os 5 maiores jogos que eu vi, foi um 5x4 do Cruzeiro no Mineirão, diante do Internacional, de Batista, de Escurinho, de Paulo Roberto Falcão, de Paulo César Carpegiani, um Cruzeiro de Dirceu Lopes, um Joãozinho acabando com o lateral Cláudio Tovar do time do Internacional, e uma vitória espetacular num jogaço do Cruzeiro, Mineirão lotado. Então, tem história realmente, Cruzeiro e Internacional. E essa história de vitórias do Cruzeiro, creio que tem que voltar hoje. Uma vitória será fundamental para o jogo com o Botafogo, a sequência. E depois, lá pela metade do mês de agosto, já tem jogos de Copa do Brasil, jogos eliminatórios. E mais Libertadores contra o Flamengo. Se você tem uma sequência de vitórias, com certeza você vai com moral muito mais elevado, um time mais azeitado para pegar um excelente time do Flamengo na Copa Libertadores. Mas de hoje, eu penso que o Cruzeiro tem tudo para fazer um bom jogo, ir para cima, jogar com o pé, abusando para cima, não sei se vai ser o Bernabé, se o Bernabé vai jogar na frente, ir para cima, porque ele gosta de ser expulso, esse lateral gosta de fazer falta. Eu penso dessa forma, encarar o Internacional aqui, com todo respeito, é vencendo, indo para cima e buscar os 3 pontos. Falei demais, mas agora eu vou descansar. Tchau.
Já? Eu gostaria de mais um pouco de Oswaldo Reis.
Não, tô brincando.
Fica aqui.
Daqui eu não posso sair, não, rapaz.
É.
Tá frio aqui, se eu for ali, você sabe o que vai acontecer, né?
É, o Rubinho falou, eu queria mais.
Faço paciência.
É mais, né?
Só a presença aí do Oswaldo Reis, até pra esquentar o Pansy. Ô, Pansy, é tudo certo, Pansy?
Tudo certo, Ben, tudo certo.
Aqui, a temperatura aí de momento, porque a turma aí tá bem agasalhada, hein?
Aqui, olha só, tá 15 graus.
Aí é uma...
O problema não é a temperatura, porque a temperatura, se fala assim, 15 graus...
É o vento gelado.
Exatamente. Aqui tá batendo um sudoeste, eu vou te falar um negócio, viu? Não é brincadeira, não. Ó, porque olha só, se você vê, a chuva, ela não tá, a chuva de mais cedo, tava bem mais pesada, né? Mas ela, com esse vento, Rubinho, que a gente brincava, ela dá um reverbério ali que eu vou te contar um negócio, viu? Olha, ela tá toda ali, ó.
Não, você olha pra iluminação, você vê que tá chovendo, né?
Demais!
E vai chover muito.
E aí, então, com o vento...
Vai ficar pesado, já está pesado.
É, né? Eu acho que o gramado não vai ser o pior de tudo, porque pelo que a gente tá vendo, parece que tem até um sereno ali, mas a drenagem tá top, tá boa. Mas assim, muda, né, o jogo. Você falava na turma do bate-bola, na abertura da mesa, o chute de fora da área, a bola fica vadia.
É, impressionante. O goleiro tem que se preparar, né, o goleiro tem que se precaver de tudo, porque o Inter vai chutar, o Cruzeiro tem que chutar o gol, né. Eu não sei se vai jogar o Anthony ou o Rocher, né?
Tem essa dúvida, tá, Pique? Até o Rocher voltou, né, da Copa do Mundo, tava com a seleção do Uruguai com dores lombares.
Que cartaz tava o Rocher, hein, Rubim?
É.
Eu sei que tava na Copa com o Piquetito, o Rocher foi banco pro Muslera. Brincadeira, hein?
Ô, o Cruzeiro deveria colocar essa multa ao contrário. O jogador emprestado era obrigado a jogar, senão ia ter que pagar a multa. Aí colocaria o Milagreiro pra jogar hoje.
Aqui, até pra dar um contexto aí, realmente, Fabrício tocou no ponto, porque, né, Panseiro, o Matheus Cunha, que foi emprestado pro Internacional, na sua entrevista de apresentação, disse que é um goleiro que sabe muito bem sair com os pés, além de fazer muitos milagres. Eu acho que é a carta de apresentação, agora a régua subiu pra ele também, né?
Ô, Bê, eu quando eu vi a entrevista, e ela ganhou repercussão no Brasil inteiro, eu fiquei impressionado. Ele é aquele, e eu vi vários memes, ele falando que é aquele que chega no escritório, ó, eu sou fera, hoje não é nem mais isso, né? Eu sou fera no Excel, no PowerPoint, no Word, domino o Access, eu vou pra cima. Ô, gente, o Matheus Cunha, ele foi no Cruzeiro tudo aquilo que ele não falou. Ele pode chegar aqui no Grêmio e virar o, esqueci o nome dele que foi, fez história aqui.
Marcelo Groi
foi do Grêmio, do... Danley, não pode chegar no Inter.
Grêmio.
É, eu falei Grêmio, mas é Internacional. Ah, tá. Manga? É Manga?
Cleme. Manga que eu falei dele agora.
Então, ele pode ser o Manga, ele pode ser o Klemer, né? Que depois foi bem pra caramba. Ô, gente, não tem condição, né? E aí, ele foi, mas eu tô torcendo pra ele, porque ele veio pra cá, com passe fixado. Se ele for bem, Rubim, ele fica em definitivo.
E, na verdade, hoje, se você for considerar a situação do goleiro do Cruzeiro, Matheus Cunha, que agora vem pro Inter, até eu peguei um Uber ontem, o cara falou, pô, mas tu me liga uma coisa, o Inter contratou um quarto goleiro do Cruzeiro, e, na verdade, é o quarto mesmo, né? Você tem o Otávio, você tem, me ajuda aí, para Lamonier, né?
Você tem o Otávio, tem o Marcelo Heráclito.
Isso.
E tem o Vitor Lamonier.
E o Léo Aragão. E depois que era o Matheus.
É, o Lucas lembrou do Léo Aragão, mas o Léo Aragão veio agora, retornou agora. E ele retornou até machucado, não é machucadão. Tá precisando cuidar da parte física, né, Luquinha?
É, tá numa reta final de recuperação de uma lesão muscular que ele sofreu lá no Avaí ainda. E aí veio pra tratar, já terminando. A partir da próxima semana, acho que já possa voltar.
O Panseri, ele veio por isso, né? Ele veio porque... dessa moçada aí, tem experiência o Léo Aragão no gol Cruzeiro, Rubi.
Pois é, eu acho que o Matheus Cunha, a questão, além do campo, teve o climão extracampo, né, que foi criado, e hoje em dia os dois protagonistas da novela não estão mais na toca, né, que é o Wallace e também o Matheus Cunha, que teve sim oportunidade, né, de oportunidade ele não pode reclamar. Então, boa sorte pro Matheus Cunha, que o Cruzeiro também possa colher frutos, né, caso ele vá bem no Internacional. Sobre o time, Panseri, nós vamos ver Rojas, também o PEC, caras novas, falando em régua alta, essa turma chega com uma responsa, hein, Panseri?
Chega, sabe por quê? Rubim, você viajou muito para fazer jogos do Cruzeiro, enquanto eu estive de férias, também teve uma parte também da licença com a chegada da Bela, então você vivenciou isso tudo aqui, né, com muito talento, inclusive competência, podendo falar na mesa redonda com um pouco mais de calma e na sua frente olhando para a câmera. Você é nota 10, Rubim. Olha só, você tinha ali um Kaique que jogasse fora do Mineirão ou jogasse dentro do Mineirão, ia bem. Fazia ali um jogo especialmente defensivo muito bom. Tinha uma confiança da torcida. O Christian era o caramelo, né, carinhosamente, porque corria esse campo inteiro. Era um jogador voluntarioso e eu já tinha ouvido de alguns companheiros, que era assim, eu via o Christian correndo, falava assim, ah, gente, eu tenho que correr também, sabe, o cara olhava e falava assim, o Christian tá dando um pique ali, nos 45 segundos do tempo, eu tenho que correr também, a gente tem que manter essa vitória, eu ouvi, não foi de um não, foram de vários atletas, então os dois deixaram uma história muito, muito legal no Cruzeiro, e agora vem o PEC, que deve ficar com a vaga do Christian, vai ter essa obrigação, acredito, de voltar para marcar. E o Rojas, que é um jogador que se manda mais, é mais foguetinho, né? Então vai ter que também saber marcar, porque a característica do Kaique era essa.
O Cruzeiro, taticamente, eu penso, o Fabrício que teve lá, o Vini que comenta bem, o Lucas, todos, né? E os telespectadores. O Cruzeiro deve mudar a configuração, né? Em princípio, pela escalação que o Pancieri passa, será um 4-3-3, né? Com o Christian, ele jogava na ponta, mas é um jogador que era um secretário, assim, particular, especial. Ou do Willian, ou do Fagner, ou do outro lado, quando ele poderia cair de um outro lado. Eu não sei se o Peck tem essa característica de ajudar na recomposição, na volta para a marcação. Porque ele é, me parece que ele é um ponta mesmo agressivo, é canhoto, joga pela direita e é um cara que eu gosto. Que vai para cima, tenta a jogada, vai para cima do seu marcador para ganhar a linha de fundo, ou para bater pro gol, ou fazer um cruzamento. E aí, eu penso que a configuração tática, a forma de jogar, será mudada. Quando tinha, era de um jeito com o Christian, agora com o Peck será diferente. Vamos aguardar, né?
Para você também, Fabrício, Vini, sobre essa configuração e as características, né? Que reúne ali o Gabriel Peck, que é um cara voluntarioso, mas é um pouco mais incisivo ali para ter essa ponta ao lado de campo. E já emendando também sobre o Rojas e o Kaique, qual a diferença dos ambos atletas? Começo com você, Fabrício.
Ah, ambos eu acho que o que muda bastante é a parte ofensiva. Tanto o Kaique quanto o Christian, eles tinham principal característica a parte defensiva. E o Rojas e o Peck são bem mais ofensivos. Então acho que quando você troca seis por meia dúzia, com as principais igual características, saiu o Christian, entra o Wanderson, é uma coisa. Mas aí você só muda uma peça, na verdade. Agora que entrou o PEC com essa característica mais ofensiva, você mexe com outros setores, né? Porque outros setores vão ter que tomar aí maiores cuidados, por exemplo, para ter essa recomposição. E a mesma coisa no Rosa. A gente viu que é um jogador muito ofensivo nos amistosos. Não sei agora, um jogo valendo, né? Não sei se amistoso, de repente, você não tem tanta responsabilidade. Enfim, o Willian chegava para cruzar, o Rosa estava chegando na área, ou se posicionando no rebote. Isso é bom, pô? É bom. Eu acho que é importante, o Arthur Jorge gosta disso, o Cruzeiro está se impondo cada vez, terminou o primeiro semestre assim, comandando os jogos, parte ofensiva, tomando todas as iniciativas, isso é muito importante, faltou muitas vezes, principalmente com times que jogam com a linha mais baixa, ficam mais preocupados com a defesa, e aí esses jogadores vão ser super importantes, mas na parte defensiva, de sofrer um contra-ataque, aí tem que tomar cuidado, né? O Gerson vai ter que ter uma atenção maior, não vai ter que estar indo tanto, só que não é a característica dele. Eu quero ver o próprio Mateuzinho, né, que não é um primeiro volante, é um segundo, vai ter que ter esse cuidado. Eu quero ver como é que vai ficar esse encaixe, porque ele mexe nos outros setores e você tem que ter uma preocupação maior, né? O próprio Matheus Pereira, de repente, vai ter que voltar um pouquinho, ajudar o Sinisterra, que já faz isso, entendeu? Mas os adversários também preocupam com isso, tá? O adversário também, quando não é muito... Ah, vai jogar o Christian, a gente sabe que pode atacar. Vai Sim. jogar o Peck, não sei se o lateral vai vir. E aí? Vai Sim. vir pra atacar e vai tomar nas costas.
Com o Christian, o adversário já tinha ali o desenho do que poderia acontecer. Com o Peck, peraí, como é que esse cara pode jogar, né, Vini?
E o Peck, ele é mais habilidoso, ele tem mais qualidade técnica em relação ao Christian. Mas, assim, os números do Christian são muito bons, especialmente nessa temporada, porque é um cara que começou a fazer gols também. O Christian termina essa primeira parte da temporada como artilheiro do Cruzeiro no Brasileiro. O Christian tem 5 gols no Brasileiro e é líder de assistências também, cara. Tem 3 assistências. Então, assim, no quesito participação em gols, ele tá no topo desse ranking do Cruzeiro na primeira parte da temporada. É que o Arthur Jorge, ele deve estar pensando, e trabalhou isso durante a intertemporada, em manter o equilíbrio do time. Você vai ganhar mais em poder de ataque com o Gabriel Peck e com o próprio Sinisterra, que agora deve ter mais sequência como titular, tomara que isso aconteça, né, que ele não tenha nenhum problema. Você ganha 2 ótimos atacantes pelos lados, jogadores que vão para cima, que tem o drible, que tem capacidade de finalização também e de assistências. Só que, para você não perder a sua parte defensiva, talvez os laterais vão ter que segurar um pouquinho mais. O Cruzeiro vai ter que ser muito comprometido com essa parte da marcação. O Gerson vai ter que dar uma segurada também muitas vezes no meio de campo. A turma vai ter que se ajudar muito. Mas assim, Gabriel Peck, pelo que a gente lembra muito dele no Vasco, nunca foi também um atacante de simplesmente largar quando o time perde a bola, não vou voltar, não. Sempre foi comprometido também na marcação. Então, recompõe, ajuda, o próprio Sinisterra tem essa consciência tática, é que o Christian já tinha...
Ele mesmo falou isso, que aprimorou isso nos Estados Unidos.
É verdade, evoluiu nesse aspecto, né? Então, hoje vai ser essa essa prova de como que vai ser o Cruzeiro nesse essa nova cara. Eu acredito que o Arthur Jorge não vai abrir mão do equilíbrio, é uma das marcas dele.
E a gente falava sobre nesses recém-contratados, agora de forma oficial entrando em campo, o Cruzeiro teve esse período de intertemporada com amistosos, né? Jogo-treino, muitas mudanças sendo feitas, experimentos também pelo técnico Arthur Jorge que podem acontecer aí nessa reta final de temporada. Ele aproveitou também para sentir, né, um pouco o elenco, onde pode chegar, o que pode fazer de forma diferente. E tem outros jogadores também, né, Lucas? Você que acompanha o dia a dia no digital da Itatiaia, o Cruzeiro tem as suas movimentações para buscar também outros reforços. E esse primeiro volante que foi tão comentado aí durante a intertemporada, ainda o Cruzeiro vai caminhando, principalmente com a situação do Zé Lucas. Mas o Cruzeiro teve, né, a renovação do Sinisterra e vai tendo esse processo de, quem sabe, ainda buscar mais reforços, lembrando a janela que foi aberta no último dia 20.
Sim, exatamente. E vai até o dia 11 de setembro, né? Eu acho importante dizer também, só voltando um pouquinho na questão do Rojas e do PEC, que o Cruzeiro fez essas mudanças no elenco de uma forma consciente, não foi aleatório. O Cruzeiro escolheu o Gabriel Rojas para ser o sucessor do Kaique. Ele poderia ter ido ao mercado buscar um lateral mais defensivo, como o Kaique. Não foi o caso. O Arthur Jorge disse, o jogador que buscamos para encaixar no nosso estilo de jogo. Ou seja, foi pensado da diretoria do Arthur Jorge de trazer um jogador mais ofensivo. Mesma coisa no caso do PEC e do Christian. Essa troca por um volante que foi adaptado como meia para um atacante de ofício que sim tem essa característica de voltar para marcar, de ajudar, mas eu acho que foi uma questão muito pensada da diretoria do Cruzeiro e como vem sendo pensada também essa busca por um primeiro volante. Muita gente sonha com Paredes, com outros jogadores, mas o Cruzeiro caminhando para um destino de buscar um jogador mais acessível financeiramente, até porque já tem o Romero, e aí tem o Zé Lucas nessa busca. Informação até de agora, o Zé Lucas não foi relacionado para o jogo do Sport contra o Goiás, ficou fora mais uma vez, no fim de semana ele também já havia sido ausência, justamente por essa possibilidade de negociação. E tem o Zé Lucas como essa possibilidade, que há um alinhamento, inclusive matéria que a gente trouxe há pouco no itatiaesport.com.br, entre Cruzeiro e o staff, porque o staff entende que seria melhor vir para o Cruzeiro, porque já jogaria no profissional, o Flamengo quer ele para o sub-20, jogador que teria essa evolução freada, e aí o Sport, de certa forma, fazendo um leilão, né? Porque é o maior ativo, mas essa questão do Zé Lucas ainda não decidida, e o Cruzeiro que também não pretende parar no Zé Lucas, né? Mesmo que contrate o Zé Lucas, deve seguir atrás de um segundo volante, de um primeiro volante um pouco mais experiente. Como é que você enxerga isso, Fabrício?
Não, Zé Lucas é excelente jogador. É o que ele falou, cara. Vai voltar para sub-20. Nenhum jogador quer. Ele vai regredir. Porque é outro futebol, outro jogo. Vai jogar lá com uma molecada que às vezes nem vai virar profissional. O cara deixa de evoluir. Eles treinam no profissional com 16 anos. Eu liguei lá. Eu tenho ótimas referências que os caras me deram lá do esporte, sabe? Um amigo meu tava trabalhando lá. E tava falando, pô, moleque tem personalidade, moleque tem bom passe pra quebrar a linha, vai lá, carimba a bola.
Ele é parrudinho, forte.
Ele é parrudinho, ele é menorzinho, mais baixinho assim. Mas ele
é carinho de criança, né?
Mas, pô, cara, ele é capitão das seleções de base, sabe? Tem baita uma experiência jogando profissional e, assim, jogando no esporte. A tendência dele jogar aqui com o Romero, com o Gerson, ele vai potencializar ainda mais a qualidade dele, sabe? Não é aquele jogador de roubar muita bola de pegada. Ele é de jogar, sabe? Tem perna curta e tal, mas faz o primeiro volante, mas joga bem, sabe? Vem, quebra a linha, tem bom passe. E 18 anos, né, cara? Fez 18 anos agora, tem uma evolução incrível.
Como se fosse o Cauã Prates, só que do meio campo, né? Porque eles até, inclusive, jogaram juntos na seleção sub-17. E a questão é que é uma oportunidade fora da curva, porque o Sport tá com a corda no pescoço financeiramente, né? O Sport talvez até já teve oportunidades melhores para vender o Zé Lucas, mas acabou deixando o bonde passar. E agora é questão de vida ou morte, assim. Eles preferem vender agora por um valor menor do que segurar por uma valorização, mas eles precisam apagar o incêndio agora, né?
E é um cara que, como disse o Fabrício, por mais que é jovem, né? Não tem o peso da camisa do Cruzeiro, por exemplo, para uma transferência. Mas o Sport também é um time que tem uma pressão danada naquela Ilha do Retiro.
Não, né? É fácil jogar lá, sabe? O moleque jogar lá com aquela pressão e, assim, você jogar ainda com jogadores com uma qualidade inferior que ele vai pegar aqui, cara, ele vai se encaixar muito, porque não é fácil você jogar a Série B. Todo mundo fala, é fácil jogar a Série B. Não é. Série B é bem complicado de jogar, ainda mais você passado, jogando no Sport, que a pressão é dobrada.
Ano passado o Sport teve uma campanha pífia na Série A, e ainda assim ele conseguiu se destacar, né? Então assim, o cara realmente, ele, pra idade dele, é muito acima. Se ele vai vingar de fato, se vai se tornar tudo o que a gente espera, não sei. Mas eu vejo muita qualidade no Zé Lucas. De todos os nomes especulados, o que mais me agrada é o Zé Lucas. É assim, o Gregor é mais jogador? É, até porque o Gregor tem...
Poxa, pronto,
né? Uma carreira pronto. Consolidada, o próprio Sousa.
Mas e pensando, o retorno financeiro. Exato,
mas pensando no pacote financeiro e a parte técnica e a longo prazo, eu sou mais o Zé Lucas. Até porque o Cruzeiro não tem uma carência no time titular em relação a essa posição. Tem uma carência no elenco. Mas o Lucas Romero, poxa, é dono da posição. Então o Zé Lucas não chega também com essa responsabilidade. Tem que ser o titular do Cruzeiro e dar conta do recado. Ele vai aprender com esses caras.
Não, e aí é que você... Porque você traz um Gregory, e aí o Gregory vai aceitar ficar na reserva? É isso. Aí já é uma complicação para gerir grupo. Entendeu? Então você traz um menino desse, ele vai aos poucos se adaptando, porque também o Romero não vai ser eterno.
E a gente já teve
mais
aí.
Uma, duas, três temporadas e vai... E aí,
a gente teve uma pequena amostra do Wallace, que veio contratado num perfil aí para chegar e jogar e não conseguiu, né? Então, às vezes é melhor você apostar num cara que pode aí trazer frutos também. Esse primeiro homem do meio, você conhece muito, Fabrício, na ausência do Romero, é o Mateuzinho mesmo do elenco que tem ou você colocaria o Lucas Silva ali para fazer a função?
Não, eu acho que eu colocaria o Mateuzinho porque tem mais pegada, né? O Lucas Silva é mais com a bola, tal, ele vai conseguir cumprir melhor aquele espaço ali taticamente, mas eu acho que sem a bola vai faltar um pouco dessa pegada, né? Dessa intensidade que o Mateuzinho tem. Agora é só tomar tranquilo, cara. Só o Mateuzinho também não ficar preocupado em querer sair, querer jogar toda hora, ficar mais... É chato, eu vou falar para você, eu jogava nas duas posições. Eu gostava mais de jogar de segundo volante. Quando tinha que jogar de primeiro, é um saco, porque você tem que ficar
segurando, cara. Você tem uma responsabilidade
a mais. Você não pode sair de qualquer
jeito. Senão o zagueiro vai lá e te busca pela gola.
A não ser que
gola.
Você saia e o teu companheiro tenha essa visão de entrosamento.
Mas até com o Arthur Jorge, ele reveza mais, né, esses volantes. Porque o Lucas Romero, até no ano passado, ele ficava um pouco mais plantado como o primeiro mesmo. E de fato ele tem essa característica. Mas com o Arthur Jorge, às vezes, até o Gerson, ele recua um pouquinho mais para fazer a saída. Os dois revezam, às vezes o Lucas Romero vai morder lá na frente. Então, dá uma certa equilibrada maior entre essa dupla de volantes.
No Cruzeiro, você chegou a revezar com o Henrique, não? Pra fazer essa função?
Quando eu cheguei, eu fiz primeiro volante, porque era o Charles e o Ramírez, né? Esses dois aí tinham que... Eles iam, aí eu tive que ser o cara pra ficar. Mas depois que já saiu o Charles, se eu não me engano, o Charles ou o Ramírez, aí o Paraná veio e ficou, né?
Ramírez ou o Vini Júnior?
Aí o...
Você aliás, também cornetou. Você foi pra rede social cornetar.
O Ramírez foi lá, porra, Fabrício, até você. Cara, a hora que eu vi, eu falei, ficou igualzinho com o Ramírez. Eu falei, gente, é o Ramírez. Isso aí zoaram, é o Ramírez. Ficou igualzinho. O Ramírez tá com moral, filho.
Mas voltando pro meu campo.
Então, aí o que acontece? Aí eu ficava com o Paraná, aí o Paraná tinha essa responsabilidade tática.
Ele tinha uma leitura diferente, né?
Mais responsável, vamos dizer assim. Uma leitura mais tática e mais responsável. Porque você, primeiro volante, você tem que ser mais responsável. E às vezes eu chutava o balde, cara. Eu não aguentava e dava uma saidinha, que o Mateuzinho faz muitas vezes. Mas já deu pra perceber que o Arthur Jorge gosta disso. Ele gosta de jogar, né, cara? Eu sou total a favor. O time tem qualidade, tem que jogar, tem que defender, sim. Mas se for propor jogo o tempo todo, tem que ter qualidade ali no meio de campo. O Arthur Jorge, até o Lucas Romero, né? Tá vendo? Tá tendo que sair pro jogo. Tá tendo... É característica do treinador, cara.
Emerson Pansieri, o Cruzeiro, como está? Já no forno pra sair a escalação. E aí, Tatiaia, você acompanha todos os detalhes. Vai na bola, Pansi.
Pois é, Rubinho. O Cruzeiro, pra esse jogo com a equipe do Internacional, a formação que está para começar a partida, né? Vai ser confirmada dentro de 13 minutos, mas não vai fugir de Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira e Gabriel Peck, completando o time Sinisterra e Caio Jorge. Deve ser essa a formação do Cruzeiro: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Matheus Henrique. Boa sorte, Matheuzinho. Boa sorte, Matheuzinho. Bom fim, Matheuzinho. Gerson com... Que é isso, Piquetito?
Não é só sorte, não. Tem que jogar também.
Matheus Henrique, eu assustei. Matheus Henrique, o Gerson com o Pereira, Gabriel Peck, Sinisterra e Caio Jorge. Tirando a careta do Piquetito.
aqui na mesa redonda. É esse o time, viu, Rubinho?
Piquiti tá pensativo. Diga lá, Pique, me conte.
Por que pensas tanto, Pique? Eu não consegui esse ano. Se vocês falarem de um jogo, eu vou me render. Eu não vi o Matheus Henrique fazer uma boa partida esse ano.
É. Nessa função, acho que até na função dele, né, Fabrício e Vini. O Matheus Henrique, ele como primeiro homem de meio, até no ano passado ele chegou a fazer, foi às vezes.
Sim. Até acho que ele jogou de primeiro volante, se eu estiver equivocado, me corrijam. Contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.
Sim, foi. E jogou pra caramba, né? O segundo
Essa
jogo.
Partida eu me lembro, foi ano passado. E ele jogou bem.
Gostou da escalação, Vini?
Sim, gostei, era mais ou menos o que a gente imaginava e assim, a dúvida era entre Fagner e William, até acho que o Cruzeiro pode muito recuperar o futebol do William e pode ser um reforço, pode ser importante, até porque o Fagner, ele vai dando uma revezada nos jogos, mas pensando até em ter nessa formação com Peck e Sinisterra, o Peck é mais ofensivo do que o Christian, é melhor ter um lateral que defende melhor, né? Então o Fagner, nesse aspecto, ele é superior ao William e dá mais segurança pelo lado direito. É um Cruzeiro forte. Eu não acho que o Cruzeiro vai chegar lá no Beira-Rio para ficar vendo o Inter tocar a bola, não. O Cruzeiro vai propor jogo, o Cruzeiro vai para encarar. E o Cruzeiro tem mais time que o Inter.
E esse PEC aí é familiar, porque há muitos anos, que a minha primogênita, a Carolina, minha filha, ela me chama de PEC. Pai PEC. Oh, então ele é da família, então... vai ter que jogar o PEC.
Vai ter uma narração diferente preparada aí pro
PEC. Vai ter o pique. Vambora.
Vambora. No pique do PEC. É isso aí, grande
Mais ou
pique.
Menos isso.
Estaremos juntos já, hein? A jornada esportiva da Itatiaia. Emerson Pansieri atualizando, antecipando a escalação do Cruzeiro. Oswaldo Reis já esquentando também os seus motores para as 9:30, mas já, 8:30 da noite, chega Thiago Reis com todo o primeiro time do rádio, também com a grande tradicional jornada esportiva pela Itatiaia. E a turma já participando conosco através do YouTube. Lucas!
Exatamente, Rubinho. Dois comentários aqui que me chamaram a atenção. O primeiro é do Marcelo Fernando, quero jogar para o Fabrício, que vai saber explicar melhor. Por que o Cruzeiro não treina o Vidalba como volante? E o outro é do Irineu Barbosa. Vocês falando do Zé Lucas, me lembrei da contratação do Jonathan Jesus. Chegou do Ceará, começou muito mal e hoje dará muito retorno financeiro ao Cruzeiro. Bem legal essa lembrança aí. E do Marcelo Fernando, por que o Vidalba não pode ser um volante, Fabrício?
Você sabe que o Alexandre Simões soltou essa na redação essa semana, né? Então deve ter ouvido o Alexandre Simões. Para ele poderia ser uma opção. Eu discordo.
Eu acho difícil. O jogador que jogar no meio, ele tem que ter muita mobilidade, cara. Tem que estar esperto, tem que jogar. É diferente você, pô, receber a bola de costa. Eu acho que não vejo mobilidade de volante.
É,
né,
mais
de meio-campista.
Fácil o volante virar zagueiro do que o zagueiro virar volante.
Ah, é muito mais fácil. Meu irmão, eu vou falar para vocês, cara. Depois do zagueiro, o mais fraco tecnicamente é zagueiro. Então, quanto menos ele tocar na bola também, é melhor, entendeu?
Apesar do Vidalba até ter certa qualidade com a bola no pé, né? Mas a movimentação é
completamente diferente. A movimentação é diferente, cara. Você tem que girar pros dois lados, mapear, vai pegar a bola numa situação diferente. Tem até jogadores que fazem isso, conseguem, mas o Vidalba não vejo, não.
Olha só, reta final da mesa redonda. Você vai ver na tela aqui do YouTube a temporada do Cruzeiro até aqui. A arte preparada pela equipe de produção da Itatiaia, nosso Lucas Santana, também o Rafael Silveira. Agora são, o Cruzeiro tem 37 jogos, 18 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, foram 53 gols marcados, 41 gols sofridos. Campeão mineiro, 13º colocado da Série A com 24 pontos, enfrenta aí o Flamengo nas oitavas da Copa Libertadores e na Copa do Brasil. Tem a Chapecoense, uma temporada com um bom balanço para você, Vini.
Sim, e a temporada tem que ser dividida entre antes do Arthur Jorge e depois do Arthur Jorge, né? Especialmente o Campeonato Brasileiro. E aí o recorte do Cruzeiro no Brasileiro a partir da chegada do Arthur Jorge é muito bom. O Cruzeiro tem aproveitamento de 66%, estava relembrando esses números hoje. Com o Arthur Jorge são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Esse aproveitamento é exatamente o aproveitamento do Flamengo, que é vice-líder do Brasileiro. Então, a posição do Cruzeiro hoje na tabela é bem ruim, bem aquém do esperado, mas muito em função daquele período ainda sob o comando do Tite.
Que falta você fez no início da temporada, Arthur Jorge? O mercado do Cruzeiro, na tela aqui do YouTube da Mesa Redonda para você, Nação Azul, mercado movimentado. Saíram o Matheus Cunha, goleiro que está emprestado ao Internacional, né? Tivemos a saída aí, né? Emprestado Bruno Alves, Pedrão também, o Kaique foi negociado com o Como da Itália, o Wallace, né? Foi emprestado para o Vitória, Japo emprestado também para o Mirassol, Vitinho vendido ao Santa Clara e o Christian Krasnodar da Rússia por 10 milhões de dólares. Chegaram o Léo Aragão, né? Goleiro que voltou, o Rojas contratado também, o Gabriel Peck, as duas grandes contratações, além do Radar, que tem Zé Lucas, volante do Sport, e também o Wesley, atacante do Al-Nassr. Você, Fabrício, gostou do mercado?
O mercado bom, esses jogadores que saíram aí, principalmente o Japa, né? Eu acho que o Japa tem uma tendência a evoluir e se destacar, né? Ele já estreou lá arrebentando no Mirassol, é um excelente jogador, a gente sempre falava dele aqui, que tem um futuro promissor e pode voltar assim com uma bagagem melhor para jogar no Cruzeiro. É, o Léo Aragão é um bom goleiro, também gosto muito dele, eu acho que essa volta dele é importante. Os outros tinham que sair mesmo, acho que faz parte do mercado da bola, né? É, o Matheus Cunha não se deu bem, foi para lá fazer os milagres dele lá, que ele vai fazer, falou.
Sai com os pés.
O Bruno Alves é um jogador que tende a evoluir, mas se evoluir, ao meu ver, ele não volta. Se ele evoluir, ele já está lá e ele já queimou uma etapa, ele não deve voltar. É, o Vitinho é um jogador que precisa evoluir e tal, eu acho que de repente pode arrumar um caminho por lá também. E os outros ali que agora eu não vi, qualquer que...
Vamos botar a tela, chegaram. Vamos botar pra tela aí.
É, e os que chegaram foi uma boa contratação, né, cara?
Eu acho que o Japa já chegou deixando boa impressão no Mirassol, tá?
Já chegou com tudo lá. O moleque joga pra caramba, a verdade
é essa. Por que não ter tido, né, mais chance?
Eu não sei o que acontece aqui. A gente não sabe o que acontece ali, muitas coisas ali dentro, né? De repente pô, ele não se deu bem, de repente, do estilo de treinamento, de repente, de português, que ele não jogou com os portugueses.
É, e é bom...